Oi, já faz um tempinho que eu não faço isso, então achei que ia ser muita falta de respeito chegar gritando no seu fone de ouvido. Por isso eu venho assim, feito visita nova, com medo de incomodar, pedindo licença. Se você gostar da prosa, quem sabe me chame de novo. E aí, de pouco a pouco, eu viro de casa. Mas, por ora, como assim? De mansinho. Posso entrar?
Poranduba.
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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. Eu estava com saudade. No programa de hoje, que marca a temporada 2024 desse podcast, a gente vai fazer, de início, uma atualização. Aconteceu muita coisa na sua vida, eu tenho certeza, na minha também. Então a gente vai botar o papo em dia. Por isso, nós vamos falar hoje de começos, de encerramentos, de recomeços e do nosso papel na grande roda das coisas. Vamos lá?
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Talvez você já saiba disso, mas não custa repetir. Meu nome é Andreoli Costa. Eu sou jornalista, professor e pesquisador especializado em culturas populares desde 2008. Foi quando comecei. Meu trabalho, pelo qual eu sou mais reconhecido, é o site O Colecionador de Sacis, que eu criei em 2015. De lá para cá, o site se tornou um projeto que encampou uma série de atividades, que foram de mostras de curta-metragem, contação de histórias, curadoria de exposição, consultorias, formação de mediadores de leitura, oficinas e muito mais. Especialmente o braço midiático da minha comunicação, do qual esse podcast é um dos exemplos. Mas eu também fiz um jogo recentemente, Poranduba, para aproveitar o nome, com o subtítulo Cartas de Cultura. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vivi lá por uns 20 anos, um pouquinho mais. Depois foram 2 anos em Santa Catarina, 10 no Rio Grande do Sul, e hoje eu vivo há 2 anos aqui, no Rio de Janeiro, onde eu sou professor da Universidade Estadual, a UERJ. E justamente de uns 2 anos para cá que esse podcast praticamente deixou de existir. E tem uma série de motivos para isso. Eu podia dizer, como disse várias vezes, que Poranduba não saía porque eu tinha feito uma mudança muito grande na minha vida. Eu tinha, sim, que primeiro me familiarizar com as rotinas da universidade, algo que só recentemente parece estar realmente fluindo. Eu tinha que me acostumar com a minha nova casa, algo que ainda não aconteceu. E, para além de tudo isso, eu tinha terminado um relacionamento de quase 7 anos, então era natural que eu não tivesse muita cabeça para fazer o programa. Mas isso é a resposta fácil. E ela é insuficiente. Eu podia falar também sobre a mudança da própria podosfera desde que Poranduba surge em 2018, com seu primeiro episódio, lá em março, até o momento em que ele para, já nos anos de pandemia, quando a podosfera implode e vira essa videosfera com youtubers, influencers, uma lógica de cortes e de especulação da vida alheia. Isso me frustrou, como frustrou vários dos nossos antigos produtores. Sim. Ao mesmo tempo, o formato entrevista de Poranduba já não me satisfazia. O motivo principal é que eu não via propósito. Eu sabia que ali tinha muito conteúdo. Poranduba teve mais de 100 episódios e todos eles carregam um pouquinho de como eu vejo e entendo folclore e como eu gostaria de passar essa visão para as outras pessoas. Só que é tudo tão diluído que cada vez que eu via alguém que se dizia ouvinte do programa, mas achava que folclore era sinônimo de mentira, falsidade, circunscrito ao âmbito da primeira infância, eu pensava, como? Não é nada disso que eu falei. Não é nada disso que os meus entrevistados falaram. É porque o conteúdo era tão espalhado que ele precisava de uma organização. Precisava de um narrador. É por isso que eu tentei mudar o programa e criar o Arquivo Folclore, um podcast narrativo que guiava o meu ouvinte da maneira como eu achava que era o ideal. Eu tenho muito orgulho do programa, só que ele é muito trabalhoso, muito difícil de fazer para uma pessoa só e com pouco retorno da audiência. Se a entrevista é frustrante e se a narrativa é trabalhosa, inexequível, era melhor não fazer. Tudo isso é verdade. Mas também não basta. Poranduba. O que acontece? Isso é o que realmente me convidou a parar e pensar muito bem nos meus próximos passos. Era um movimento de reflexão. O termo folclore sempre esteve em disputa, sempre foi questionado. Só que nos últimos anos, a crítica ao termo se tornou cada vez mais contundente e justificada. Muitas pessoas usam folclore de maneira equivocada, como um saber pré-científico, anacrônico, a ser superado, ou como uma mera curiosidade lúdica. Existem aqueles ainda que entendem o termo folclorizar como infantilizar ou reduzir, tirar a potência. E para mim, nunca foi nada disso. Na bibliografia que eu li, para minha formação, não era isso. Então, o que estava acontecendo? E qual era o meu papel nessa disputa? De início, eu já entendi. A minha questão não é com a palavra folclore. Nunca foi. É com o modo de pensar. Se a gente chama de folclore ou chama de X, mas mantém um pensamento que circunscreve essas manifestações a um espaço de subalternidade, não muda nada. Eu não era um advogado do folclore, mas eu advogava, sim, por uma forma de ver o mundo, por uma maneira de entender o social. Esse é o meu papel, como jornalista, como comunicador, como pesquisador, como educador. Então, eu devia encampar uma briga? Não faz sentido. Quem questiona o mau uso do termo folclore está correto, ainda que haja muita confusão e premissas equivocadas nessa discussão toda. Mas o que eu podia fazer? Eu era só mais um. Que pretensioso eu era, achando que eu podia fazer alguma diferença, não é verdade? É só um podcast, é só uma pesquisa, é só um artigo. Eu me satisfiz em 2021 quando entrei no pós-doutorado, na UNEB, com o desenvolvimento do jogo Poranduba, Cartas de Cultura. Eu não precisava ser proselitista. Eu não precisava nem usar o termo folclore, porque o termo folclore não aparece em Poranduba. O que eu precisava era passar para as pessoas um pouco das minhas reflexões manifestas no sentir, na relação que elas iam construir com aquele objeto. Por exemplo, para mim sempre foi muito claro que o Saci, sim, é fabuloso, é fantástico, é encantador, mas o Saci é feito da mesma substância que é feita a espada de São Jorge no canto da sua porta para trazer proteção para sua casa. Uma receita que a sua família faz há gerações, sempre da mesma data e sempre com o mesmo carinho. Que o bordado, com temas tradicionais que a sua avó ensinou para sua mãe, que você também sabe, por mais que há muito tempo, não segure num bastidor. Tudo isso é feito de tradição. E o que é tradicional? É o mais antigo? Não. Tradição, entendem os estudos folclóricos, é um fluxo que vem sim do passado, mas que aponta para o futuro, que atravessa o presente. É por isso que existem coisas que entram muito rapidamente no seio da tradição, mesmo sendo recentes. A lenda da perna cabeluda em Recife é dos anos 70 para 80. Veja como ela faz sentido, como ela está presente e forte no imaginário do povo. É porque ela entra no mesmo fluxo de tradição de outras visagens perseguidoras que atacam os notívagos na sua volta para casa. É uma outra forma, mas a lógica já está ali. E quem joga Poranduba entende isso.
Hoje a gente vai falar de Poranduba, um jogo nacional que acabou de ser lançado.
E é um jogo que é legal porque ele traz cartas que são ligadas à cultura popular do Brasil. Por exemplo, benzedeira, rendeira,
boitatá,
parteira,
caboclo d'água,
bate-bola, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro como Clóvis,
boto cor-de-rosa, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro como boto cor-de-rosa,
saci-pererê,
também tem algumas cartas de mamulengo, comida, olha só, feijoada.
Com o jogo feito, eu lavei as mãos. Achei que a missão estava cumprida. As pessoas podiam não entender, mas elas iam sentir. Pelo menos eu acreditava. E acredito. Acontece que desde 2023 eu passei a frequentar instâncias institucionais do fazer folclórico. Ano passado eu acompanhei a tentativa de eleição da nova presidência da Comissão Nacional do Folclore. E hoje eu estou integrado à comissão. Eu também atuei mais diretamente na rede FolkCom, a rede de pesquisadores de ensino e pesquisa em folk comunicação, uma teoria legitimamente brasileira e que surge como derivação dos estudos folclóricos. Ao ponto que, em setembro deste ano, dando tudo certo, eu vou assumir como o novo presidente da entidade. Vai ser o meu primeiro cargo político, por assim dizer, dentro da minha carreira acadêmica. E, de repente, a perspectiva mudou. Eu continuo sendo um mero indivíduo. Alguém com uma influência limitada, com certeza. Mas se eu, estando nessas instâncias institucionais, não falasse, quem falaria? E em que circunstância conseguiria fazer demarcações muito claras? Por exemplo, o que é folclore para a rede FolkCom? Desse folk que constitui o seu nome. A gente precisa delimitar isso. Ou na Comissão Nacional de Folclore, que lançou duas cartas ao longo da sua existência para demarcar o pensamento institucional sobre a forma como os pesquisadores viam a cultura popular tradicional, como isso é feito e visto agora. Eu precisava, então, organizar e expor esse entendimento. E assim, Poranduba, o podcast, se tornou necessário novamente. Porque se eu preciso falar, não existe espaço melhor do que o áudio que sempre me recebeu de braços abertos.
Samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade.
No próximo episódio de Poranduba. Se eu falei bastante sobre o que folclore não é, tá na hora de falar sobre o que ele é. Aguardem. E, no final, acaba sendo isso. A grande roda do mundo vai continuar a girar, apesar de nós. E, já que, de qualquer maneira, nós vamos ser atropelados por ela, por que não tentar fazer a diferença, nem que seja um pouquinho. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis em catarse.me/saci. O Padrim acabou. Então, se você apoiava antes, considere dar uma olhadinha no Catarse. Você vai se juntar a esse grupo maravilhoso, formado por Marcela Mello, Drica Banelas, Márcio Quedinho, Caio Geraldini, Marcos Nogas, Ana Carolina Magalhães e Thomas Misfeld. Na verdade, família Mísfil, como está assinado lá. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br e @colecionadordesacis no seu Instagram. No programa, você ouviu Roda Viva, por Francisco Elombra. E também um trechinho do canal VAR e os Jogos. O link tá na postagem. Um abraço e até a próxima.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando um instante nas voltas do